Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta segunda-feira, 27 de junho do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Bem, bom dia a todos. Bem, bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando suas mensagens através do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso grupo lá no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram, que é o Programa Faixa Livre, ou então pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, por onde você pode acompanhar a transmissão do nosso programa diretamente dos estúdios aqui do nosso, da Rádio Bandeirantes. Lembrando a todos vocês que a partir da próxima sexta-feira, o nosso canal no Faixa Livre será a única maneira que você poderá acompanhar o nosso programa, porque a gente deixa aqui a Rádio Bandeirantes na quinta-feira, e a partir de sexta-feira, o nosso programa só poderá ser acompanhado pelo nosso canal no YouTube, que é Faixa Livre, o nome do canal, nesse novo projeto que o Faixa Livre vai levar à frente. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento na ponta da linha o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia.
Muito bom dia, Anderson. Prazer falar contigo, com a equipe e com os ouvintes do Faixa Livre.
Prazer todo nosso, Carlos Eduardo, te receber mais uma vez aqui no nosso programa, Carlos. Eu queria começar esse nosso papo hoje, Carlos, com um assunto que tomou conta aí do noticiário nos últimos dias. Foi essa medida da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou, na sexta-feira que passou, a decisão conhecida como Roe versus Wade, de 1973, que garantia nacionalmente o direito ao aborto por aí. Essa ação dos magistrados devolveu aos estados o poder de definir se eles permitem esse tipo de procedimento. Evidente que a decisão provocou muita polêmica, já que foi tomada por uma corte de maioria conservadora, que é um dos legados nefastos, aí, digamos assim, deixados pela gestão do ex-presidente Donald Trump. Grupos em defesa aos direitos das mulheres tomaram conta das ruas, manifestações enormes foram vistas aí nos Estados Unidos. Esse era um tema que já provocava discussões acaloradas há muito tempo, né, Carlos Eduardo? Inclusive, parece que houve o vazamento do rascunho dessa decisão cerca de um mês atrás contra o aborto legal. Eu gostaria que você falasse sobre como é que essa medida dos magistrados estadunidenses alcançou a maioria dos cidadãos aí nos Estados Unidos, um país muito dividido entre aqueles que defendem ideais mais progressistas e pessoas que ainda pensam, digamos assim, dentro da caixinha, Carlos Eduardo.
Pois é, Anderson, é uma decisão que está fortemente relacionada à maioria que o Trump conseguiu impor na Suprema Corte, e que não tem respaldo na maior parte da opinião pública. Né? Pesquisas indicam que cerca de 65% da população é favorável à interrupção da gravidez, ao direito da mulher, enfim, dispor do seu próprio corpo. E, portanto, se trata de uma decisão que é resultado dessa injunção que ocorreu no mandato de Trump junto à Suprema Corte. Essa maioria que se constituiu, ela, a partir dessa decisão de reverter o direito legal ao aborto, ela pode ainda se espalhar para outros temas, não é? Como a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em relação também à questão do aborto, proibição de uso de medicações abortivas. Então, é uma decisão que não se esgota, né, apenas nesses efeitos já estabelecidos, mas que tem uma dimensão de cascata e de poder se espalhar sobre outros temas liberais e, enfim, relacionados aos direitos sociais que se vem conquistando nos Estados Unidos nos últimos anos. Então é, de fato, uma decisão extremamente conservadora. E outra decisão também da Suprema Corte, agora recentemente, foi o de garantir o direito à posse de arma, inclusive em espaço público. Na contramão também do pensamento da opinião pública, que está extremamente chocada com a violência nos Estados Unidos em função do fácil acesso ao uso de armas. Os Estados Unidos hoje é um país que tem um atentado à bala com mais de 3 mortos todo dia. Todo dia os Estados Unidos tem um mass shooting. Isso está ganhando dimensões epidêmicas e há uma enorme preocupação no sentido de aonde isso pode, né, chegar, e sobre a necessidade de controlar o uso de armas, e na contramão dessa preocupação da opinião pública, a Suprema Corte torna, enfim, legal e diz que os estados, não é? Porque essa também, esse é o caráter da decisão da Suprema Corte, diz que os estados não podem colocar nenhuma restrição ao uso de armas em espaço público. Então, qualquer possibilidade de controlar o uso de armas vai ter que passar por uma legislação no Congresso, onde é muito difícil que os democratas consigam maioria para isso, né? Porque o próprio Partido Democrata tem defecções em relação a esse tipo de orientação. Então, é mais uma decisão da Suprema Corte em confrontação com as necessidades da população norte-americana e com o seu pensamento, que, enfim, vai tornando os Estados Unidos um país extremamente violento.
E essa segunda decisão aí que você citou da Suprema Corte dos Estados Unidos a respeito das armas, ela acaba indo de encontro aí a uma outra decisão lá que surgiu a partir de discussões no Congresso dos Estados Unidos, justamente em torno dessa questão das armas, e que a gente vai debater ainda aqui no nosso programa de hoje, o Carlos Eduardo. Agora, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão aí relacionada ao aborto. Qual foi a argumentação, o Carlos Eduardo, que os magistrados lá da Suprema Corte utilizaram aí, aqueles que são contrários, evidentemente, ao aborto, para defender essa postura?
A argumentação é de que a Constituição norte-americana não estabelece uma lei explícita no sentido de garantir o direito ao aborto, e que isso, na verdade, é muito mais jurisprudência do que uma disposição legal. Né? Esse é basicamente o argumento. E a posição do Biden é de tentar justamente legislar no Congresso nesses termos. Só que o Partido Democrata não consegue, não é? Exatamente da mesma forma em relação à questão do uso de armas em espaço público, o Partido Democrata não consegue unidade suficiente para fazer valer a sua maioria no Congresso. Né? Então, há defecções dentro do próprio Partido Democrata em relação a essa unidade em torno de valores, né, voltados para a garantia dos direitos individuais, dos direitos sociais, dos direitos humanos. Então, basicamente é isso, né, que pautou a decisão da Suprema Corte. E, claro, evidentemente, uma interpretação conservadora e reacionária da realidade, né? E que pode, como a gente sabe, né, que os Estados Unidos têm uma influência que ultrapassa as suas fronteiras, isso pode ensejar também uma onda conservadora do mundo nessa direção, em relação aos direitos reprodutivos da mulher.
Esse é o risco, né, o Carlos Eduardo, essa onda conservadora que a gente vai tratar também aqui no nosso programa. Porque o Joe Biden, lá, o presidente dos Estados Unidos, é um dos que defendem aí o direito ao aborto legal em território nacional. Ele criticou essa decisão da Suprema Corte e chegou a dizer até que é preciso transformar o direito ao aborto em lei. O problema é justamente esse, né, Ocasio? Aqui o democrata está fragilizado no Congresso nos Estados Unidos, ele passa por um momento de profundo desgaste do mandato. Você acha que o Congresso vai interferir de alguma forma nessa decisão tomada pela Suprema Corte de questionar o direito ao aborto, Ocasio Eduardo?
Olha, pelo que eu tenho visto, não. Pelo que eu tenho visto, o Biden não conseguirá reverter via legislação no Congresso a decisão da Suprema Corte. Exatamente porque o Partido Democrata é ambíguo em relação a essa questão. Há vários segmentos do Partido Democrata que não expressam, não é, essa visão liberal no sentido, não é, da garantia de direitos individuais, frente a uma onda conservadora. Não é? Uhum. Então, acho que essa possibilidade, não é, de reversão estaria muito mais dependendo de futuras nomeações do Partido Democrata na Suprema Corte, mas isso não está no horizonte, do que propriamente por uma ação do Congresso, até porque nas eleições agora de 2022, que renovarão parte do Congresso, as pesquisas indicam que os republicanos devem avançar, os republicanos devem ganhar a eleição em relação aos democratas e portanto, essa exígua maioria que o Partido Democrata tem no Congresso deve se reverter em favor dos republicanos. Então, acho que qualquer possibilidade de reversão dependeria de um novo mandato do Partido Democrata e de uma vacância na Suprema Corte, que poderia se estabelecer por morte, doença, como foi o caso durante o mandato do Trump.
Isso. Agora, como você já citou, um outro detalhe aí que envolve toda essa questão é que essa decisão aí passa um recado preocupante, né, Carlos Eduardo, que é justamente o avanço dessas pautas conservadoras em todo o mundo, tendo os Estados Unidos consolidado como um campo de batalha ideológico no mundo. Como é que se observa esse fator, Carlos Eduardo? Há o risco de os conservadores retomarem o protagonismo por aí e esse movimento de alguma forma frear essa onda progressista que voltava a ganhar corpo, em especial aqui na América Latina?
Eu acho que nos Estados Unidos há uma onda conservadora importante que, sobretudo, tomou conta do Partido Republicano. O Partido Republicano hoje é um partido dominado pelo trumpismo e por uma reação conservadora exatamente ao multiculturalismo, exatamente a pautas que colocam os direitos dos imigrantes, das populações, da população negra, os direitos individuais de mulheres, enfim, homossexuais. Há uma reação muito forte a isso, né? E que tem a ver com uma decadência histórica dos Estados Unidos, do mundo, né? Os Estados Unidos hoje é um país em declínio. E, portanto, há setores que temem perder seus privilégios. Uhum. E, nesse sentido, é que essa reação se fortalece nos Estados Unidos. Mas, de toda forma, é uma reação que não, digamos assim, envolve a maioria da população norte-americana ainda. Né? Basicamente, esses valores ultraconservadores, eles atingem aí 35%, 40% da população norte-americana, tanto que o Donald Trump, nas últimas duas eleições, ele perdeu no voto popular. Ele, na verdade, chegou a presidente dos Estados Unidos em 2016 por conta de que a eleição é uma eleição por colégio eleitoral e pelo fato de ter conquistado a maioria dos delegados, mas não a maioria do voto popular. Então, é uma reação que tem peso nos Estados Unidos, mas não expressa a maior parte da população norte-americana. Acho que pode ter efeito, sim, em algumas regiões do mundo, mas é preciso observar, né, que os Estados Unidos está nessa posição de declínio e acho também que essas divisões internas nos Estados Unidos agudizam esse declínio, né, agudizam o declínio e revelam uma falta de unidade do Estado norte-americano em relação a um certo conjunto de temas. Acho que a onda progressista na América Latina, ela tende a continuar. Certamente, ela vai encontrar a oposição do Estado norte-americano, seja ele democrata, seja ele republicano, quando essa onda progressista avançar no sentido de propor uma América Latina soberana, uma América Latina com independência e autonomia na sua política externa, uma América Latina articulada com um projeto do Sul Global, nisso aí, Partido Democrata e Partido Republicano estarão unidos, né, contra esse tipo de orientação natural que tende a avançar na nossa região em função da presença do imperialismo, né, que marca profundamente esses dois partidos, tanto que, por exemplo, no que se refere à votação em relação à ajuda militar para a Ucrânia, ajuda, sim, militar de 54 bilhões de dólares, praticamente o orçamento militar russo, né, nessa votação, toda a esquerda do Partido Democrata votou a favor, né, o Bernie Sanders votou a favor, quem votou contra foi a ultradireita liberal norte-americana, que votou em razão da sua posição fiscalista e contra o gasto público. Mas a esquerda norte-americana, de quem se esperava uma autonomia relativa, uhum, ou maior em relação às posições imperialistas, ela somou plenamente a esse tipo de conduta. Então, os Estados Unidos é um país, não é, que tem um lugar imperialista no mundo, um lugar de decadência, e certamente é ainda desde essa posição que ele irá enfrentar ou observar uma autonomia crescente da América Latina frente aos seus interesses.
O que é lamentável em todo esse quadro, o Carlos Eduardo, é justamente a esquerda aí nos Estados Unidos defender esse tipo de posicionamento imperialista aí a respeito, especialmente da questão da guerra, né? Eu acho que isso é o que a gente deve lamentar em todo esse quadro, né?
Realmente é lamentável, né? Se colocou muita esperança, enfim, no Bernie Sanders e outros setores do Partido Democrata, mas eles estão totalmente, enfim, rendidos e submetidos a esse tipo de reação imperialista dos Estados Unidos, né? Porque a guerra na Ucrânia é uma guerra que, na verdade, é fruto do expansionismo da OTAN, fruto de um cerco ao território russo, fruto de uma continuidade de uma política externa agressiva que atravessou os mandatos de Obama, Trump, e que ganha continuidade no mandato de Biden. E o objetivo é impedir a articulação natural que vinha ocorrendo entre a economia russa e a economia europeia, uhum, através principalmente do fornecimento de gás, mas que acenava para uma cooperação mais orgânica, sobretudo com a adesão da Rússia ao projeto da nova Rota da Seda, com a crescente cooperação entre Rússia e China. Então, se desenhava um projeto geopolítico e geoeconômico de uma Eurásia e, evidentemente, os Estados Unidos interveio para impedir que esse projeto ganhasse corpo, porque a hegemonia norte-americana depende de uma Europa reduzida ao seu poder, né? Depende de uma Europa pequenada, depende de uma Europa cuja soberania seja limitada e subordinada ao poder norte-americano. E a mesma coisa na América Latina. A hegemonia mundial dos Estados Unidos depende da América Latina que lhe seja subordinada. Né? Isso está presente desde a doutrina Monroe, tem sido uma diretriz consistente da política internacional norte-americana. Então, são estruturas de poder imperiais muito fortes e a esquerda norte-americana não consegue nem arranhar esse tipo de orientação.
Muito bem colocado, a esquerda não consegue nem arranhar esse tipo de situação. É lamentável tudo isso que a gente tem visto, o Carlos Eduardo. Agora, na última semana, uma outra decisão aí importante que se deu nos Estados Unidos e que a gente já de alguma forma tangenciou nesse nosso papo, foi essa do Congresso, que aprovou um pacote bipartidário de medidas para combater a violência armada, isso depois dessa série de massacres aí que você muito bem citou. O projeto apresentado por democratas e republicanos inclui a ampliação da checagem de antecedentes de compradores e mais recursos federais a programas de saúde mental. Uma ala de políticos do Partido Democrata considerou modesta essa proposta aprovada, mas parece que é o maior avanço desde 1990 nesse tema do controle de armas de fogo aí nos Estados Unidos, Carlos Eduardo. Qual é a avaliação que você faz para esse projeto que foi aprovado pelos congressistas? Está de bom tamanho? Foi o acordo possível, ainda que não o ideal?
É um acordo ainda muito limitado, né? E ao mesmo tempo encontra uma reversão no sentido oposto, né? Uma orientação no sentido oposto com essa decisão da Suprema Corte de garantir a posse de arma em espaços públicos. Então, revela uma certa preocupação com as dimensões epidêmicas da violência. O número de mass shootings tem crescido muito. Só esse ano já são 8 mil mortos até a metade do ano em função desses mass shootings. E, então, há uma pressão, né, da opinião pública muito forte para que alguma coisa seja, para que alguma medida seja tomada. Então, essa posição do Congresso é uma posição que busca avançar nessa direção. Mas é uma decisão que, ao mesmo tempo, é limitada pela orientação no sentido inverso da Suprema Corte, que não depende de votação, que não tem nenhuma conexão com a opinião pública e que garante o uso de armas e impede que os estados possam estabelecer qualquer legislação restritiva em relação ao seu uso.
Agora, o Carlos Eduardo, a gente aproveitar que a gente está falando dos Estados Unidos, que você está por aí. Como é que os assassinatos aí do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, lá na região amazônica, repercutiram aí nos Estados Unidos?
Repercutiram mal, né? Muito mal. O Bolsonaro é muito mal visto, né? Sobretudo pelo Partido Democrata e pela maioria da opinião pública. Repercutiram como uma expressão de que a política do governo brasileiro para a Amazônia é uma política de apoio ao extrativismo ilegal, uma política, enfim, ecocida, genocida, uma política que viola, né, o direito das populações indígenas e dos seus defensores, dos ativistas defensores enfim, da proteção ambiental à floresta e da proteção aos direitos dos indígenas que vêm sendo violados por esse governo. Então, esse fato foi tomado como uma evidência de que o discurso internacional de Bolsonaro, de que, na verdade, o Brasil protege a sua floresta, de que o governo não ameaça as populações indígenas, que esse discurso é um discurso sem nenhum tipo de fundamento.
Nenhum tipo de fundamento, né, o Carlos Eduardo? Lamentavelmente, a gente percebe aí uma ação coordenada desse governo do Jair Bolsonaro em ataque aos povos indígenas, às nossas florestas, na verdade, defendendo essas pessoas que exploram essas regiões de floresta no nosso país. É absolutamente lamentável e é evidente que a reação foi ampla em todo mundo. Agora, a gente também comentou aqui recentemente, ao longo desse nosso papo, Carlos Eduardo, que foram completados aí 4 meses do conflito entre russos e ucranianos lá no leste europeu, essa guerra aí que já teve uma série de idas e vindas, mas que vem deixando um rastro de mortes e destruição. Nesse momento, os conflitos se concentram ali no leste da Ucrânia, especialmente na região de Donbass, que é o principal alvo do presidente russo Vladimir Putin. Os ucranianos reconheceram a tomada de Severodonetsk pela Rússia no fim de semana, mas os bombardeios a Kiev, que é a capital ucraniana, voltaram a acontecer. Eu queria que você nos desse um panorama, Carlos, do momento atual dessa guerra lá no leste europeu. Lá atrás você acreditaria se alguém dissesse que os conflitos se prolongariam por tanto tempo?
Eu acho que a intenção do governo norte-americano é exatamente essa, né? De usar a Ucrânia como um fator de cronificação de um antagonismo entre a Rússia e a Europa, né? A intenção é manter essa guerra como uma guerra prolongada, que ao mesmo tempo é um aditivo para o funcionamento e para a rentabilidade do complexo industrial militar norte-americano, mas manter essa guerra como um fator de impedimento da aproximação econômica entre Rússia e Europa. É uma espécie de uma tutela, de uma intervenção externa via ONU na autonomia da política externa europeia, que garante, não é, essa fissura, não é, entre Europa e Rússia. Então acho que vai se usar, né, até o último ucraniano para isso, né? A posição do governo norte-americano é essa, e criar ali, digamos assim, uma ferida permanente, né, onde sangre essa possibilidade de acordo, de cooperação entre Rússia e Europa, né? E em cima dessa posição absurda de expandir a OTAN, e os Estados Unidos está conseguindo vender, não é, a Rússia como um país imperialista, como um país agressivo, como um país que, na verdade, não está tomando essa iniciativa para se defender de um projeto de expansão crescente, não é, da OTAN desde o fim da União Soviética, né? Inclusive foi na presidência do Donald Trump que as tropas norte-americanas foram deslocadas para a fronteira ucraniana com a Rússia. A Rússia muito mais, né, tem buscado se defender do que provavelmente atacar. Se nós olharmos, por exemplo, o perfil das bases militares, russas, as bases militares russas são basicamente em torno da sua fronteira, né, e buscando garantir o acesso a suprimentos de importação pelo Mar Negro, uhum, né, ali também, né, na direção ali do Israel, do canal da Mancha, canal, do canal ali que, não é? Divide ali o Oriente Médio, né? Então basicamente as bases militares russas são bases militares que buscam garantir o acesso da Rússia a suprimentos internacionais. Não são bases militares ultramarinas, né, como os Estados Unidos têm no mundo inteiro. São bases que buscam garantir o acesso da Rússia ao comércio internacional e proteger suas fronteiras territoriais. E os investimentos também internacionais russos são investimentos.
Opa, perdemos o contato com o Carlos Eduardo Martins. Lembrando que o Carlos Eduardo está falando conosco diretamente dos Estados Unidos, ele está passando uma temporada por lá, então a gente vai tentar retomar o contato com o Carlos. Enquanto isso, eu vou lendo os recados aqui dos ouvintes que estão em minhas mãos. Ó. A Joseli Silva nos manda um bom dia. Bom dia, esse inominável ainda consegue ter mulheres como eleitores. Pois é, Joseli, absolutamente lamentável. Ela se refere ao editorial que eu li no nosso programa de hoje, me referindo aí aos ataques, à oposição que Jair Bolsonaro faz constantemente às mulheres no nosso Brasil. É absolutamente lamentável e a gente tem de denunciar isso todo o tempo, né, Joseli? Obrigado pelo teu recado. Ó, o Marco Schneider, o André, nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, nos manda um bom dia. Já o César Maranhão nos elogia, que aí ele diz, ó, parabéns pelo programa de altíssima qualidade. Muito obrigado, ô César. Esse recado, evidentemente, ele não é só a mim, óbvio, né? Isso aí, o programa, a qualidade do programa se dá pela equipe que a gente tem aqui, de altíssimo nível, que realiza um ótimo trabalho aqui no nosso Faixa Livre já há quase 28 anos. Parece que o Carlos Eduardo já retornou. Você me escuta, Carlos?
Claro, retornei aqui.
Vamos lá.
Queria dizer que os investimentos internacionais russos também são investimentos que não são ultramarinos, não é? Da mesma forma que as bases militares russas não são ultramarinas, são bases defensivas, buscam garantir o acesso a suprimentos internacionais ao território russo. Os investimentos russos são investimentos ou direcionados à Europa para garantir o abastecimento de gás, a exportação de gás russa em direção à Europa, ou são investimentos na antiga União Soviética, ou então investimentos em paraísos fiscais, onde a oligarquia russa busca fugir da legislação tributária do governo Putin. Então a Rússia não é um país imperialista, não tem nenhuma possibilidade, né? Não há nenhuma possibilidade da Rússia implementar um expansionismo, porque ela vai enfrentar, não é, a OTAN no caso, né, da expansão para o Ocidente, e na Ásia enfrentaria a presença chinesa, que é extremamente contundente, e além da própria presença dos Estados Unidos como poder militar na Ásia. Então não tem nenhuma possibilidade de que a Rússia seja um poder imperialista. Essa tentativa dos Estados Unidos vender a Rússia dessa forma é, na verdade, um emprego de uma retórica que não tem nada a ver com a realidade e que serve apenas para chantagear os países europeus para colocá-los debaixo do seu projeto imperialista. Então, acho que o que os Estados Unidos busca é transformar essa guerra numa guerra crônica e disfarçar, não é, suas reais motivações, apresentando a Rússia como um poder expansivo, ameaçador, imperialista, o que não é o caso.
Agora, o Carlos Eduardo, você citou aí muito bem o interesse dos Estados Unidos em torno desse conflito lá entre russos e ucranianos. Agora, a grande questão é se isso também é vantagem para a Ucrânia, né, o Carlos Eduardo, que é o país que está sofrendo mais com todos esses conflitos nesse momento. A gente viu recentemente a Ucrânia demonstrar um interesse em ingressar na União Europeia, algo que acabou sendo aprovado pelos países que compõem lá esse grupo. Agora, é interessante para a Ucrânia a manutenção desses conflitos lá no seu território durante tanto tempo, Carlos Eduardo?
Pois é, não, né? O problema é que a Ucrânia está sendo um peão do projeto imperialista norte-americano e o presidente ucraniano está empenhado em jogar esse papel. Ele não está defendendo, na verdade, os interesses da Ucrânia, ele está defendendo o projeto de poder imperial dos Estados Unidos para a região, né, com base numa suposta, num direito formal, né, à liberdade de decidir sobre a sua vinculação ou não à OTAN, mas que, em verdade, não agrega nada de concreto à Ucrânia e, em verdade, qualquer decisão nesse sentido é uma péssima decisão, porque traz, né, um conflito com um vizinho, que é a Rússia, a quem a Ucrânia teve, seus destinos profundamente vinculados no século XX. Né? A Ucrânia, inclusive, se forjou como uma república vinculada à União Soviética, mas como uma república autônoma, durante o período da Revolução Bolchevique. Não é? Abrir, não é, em nome do direito a decidir, né, abrir um contencioso com a Rússia, né, a partir simplesmente do direito formal a decidir pela vinculação à OTAN, é uma péssima decisão e não garante nada em benefício da Ucrânia, pelo contrário, garante um conflito aberto com os Estados Unidos, com a Rússia. Né? Da mesma forma, por exemplo, que nós tivemos em 61, uhum, né? Em 62, quando houve, né, a instalação de mísseis de alcance de larga distância em Cuba, que poderiam, né, que colocava efetivamente em situação de vulnerabilidade do território norte-americano, isso abriu um conflito imenso e o risco de uma guerra nuclear, e a decisão que se tomou foi de retirar, não é, os mísseis de Cuba, desde que os Estados Unidos também tirassem os mísseis que havia colocado na Turquia. Então, esse tipo de orientação prevaleceu. Há decisões de bom senso e decisões que não caminham, né, no sentido bom senso, entendendo-se bom senso como um objetivo coletivo de estabelecer a paz. Né? Essa decisão que a Ucrânia está sendo levada a tomar é uma decisão que beneficia, como eu falei, muito mais esse projeto imperialista dos Estados Unidos, que usa a OTAN como guarda-chuva para inviabilizar a aproximação da economia russa com a economia europeia, o que seria bom para as duas economias. Uhum. Né? Então, o que os Estados Unidos quer é impedir isso, uma vez que os estrategas norte-americanos entendem que a construção da Eurásia é uma ameaça brutal à hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Os estrategas norte-americanos, eles entendem que não pode haver nenhuma hegemonia regional que seja forte o suficiente para esvaziar o poder internacional dos Estados Unidos. Então, evidentemente, que uma Europa forte, autônoma e cada vez mais em cooperação com a Rússia e com a China, evidentemente que esse desenho geoeconômico, geopolítico, é visto pelo poder norte-americano como uma ameaça brutal aos seus interesses. E como os Estados Unidos não tem nada para oferecer do ponto de vista econômico, uhum, o que ele faz? Ele oferece conflito, ele oferece a guerra e uma visão maniqueísta de mundo para chantagear a Europa e seus líderes entre duas posições extremas.
Essa é a grande questão. É absolutamente lamentável, porque o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, faz o jogo dos Estados Unidos, infelizmente, e o povo ucraniano vem sofrendo com todo esse cenário de guerra que está colocado lá no país. Carlos Eduardo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco, abrindo as entrevistas nessa nossa última semana aqui na Rádio Bandeirantes. Eu te agradeço demais a tua participação e a gente volta a conversar em breve, né, no nosso canal no YouTube. Tá bom, Carlos Eduardo?
Obrigado a você, Anderson. Um prazer estar contigo e com a família aí do Faixa Livre.
Obrigado. Um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora a um rápido intervalo. Já já a gente volta.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.